Avante Roladores, começando hoje mais quinta-feira para continuar a nossa mesa de Numenera 2, o esquisito, o complexo, o inexorável, encontra-se aqui e agora retomaremos essa mesa cheia de mistérios, bugigangas e equipamentos esotéricos para chamar eles, os jogadores que participarão deste mundo cheio de patifaria, sei lá, não tô conseguindo pensar nenhum adjetivo bom o suficiente. Então vou começar com ele, o homem armadurado, ele que usa um escudo e se diz um herói, Dio.
Fala aí, galera. Continuarei jogando com o Kazuma Mormont, ele que é semelhante a um guerreiro, só que mais estiloso e com sua armadura carmesim irá mostrar a força do Império Mormont. E tentar destronar o rei sem se tornar uma máquina, talvez. Ou ele paga o preço pra se tornar uma bioforma evoluída.
Impossível. Ah, sim. Dion, o homem, o engenheiro, o peculiar ser com toque, está dando tapas nas caras dos irmãos Wright. Não, esses que são os cuzões.
São os Drummond. Hã? Os Drummond.
Não, eu tô dizendo que você tá dando tapa na cara dos irmãos Wright, porque não, na verdade não, você não é da gangue dos Drummond, pô.
É, não se nomeia esse nome não, esse nome é feio, pô.
Beleza, se apresenta aí então.
Eu vou jogar com Saik, ele que é um Drummond, e ele tem o dever de erguer sua casa novamente à glória. E ele está tentando fazer isso de maneiras não convencionais, porém ele está ficando um pouco desesperado e talvez ele possa
topar um regicídio.
Quem sabe uma insurreição, não é que fala? Insurreição?
Dependendo de como for feito. Sim. Mais ou menos. Que tu, é porque teria que ser nobres da corte, né? Pra ser insurreição.
Não, mas é
porque. E acho que o que é da corte é guild.
De uma guild. Não, eu faço parte de uma guild.
Ah, mas guilda não é considerado corte, não, pô.
Não, é uma guild plebe. Nobre, tá ligado?
Ah, depende do ofício, né? Que o cara desempenha. Eu não sei como é a regra da monarquia de Numenera. Enfim. É, topas um regicídio?
Talvez. Só vamos saber no fim.
Beleza. O próximo, ele, o homem que é metade uno, Evaldo.
E aí, galera? Vou jogar. Me recuso a responder esta insinuação fascista de Jefferson. Mas eu jogarei com o Mitríades, ele que é um estudioso, um arqueólogo, um sabichão metido a pseudo-professor. Que cursou licenciatura em Direitos Civis na UFPE.
Evaldo, não se segura não, bicho.
E é isso aí, vamos ver até onde essa cambada de letrados vão arrastar a gente.
Na verdade, ele se formou pelos aqueles cursos de correspondência que você comprava a revistinha e lia em casa.
É isso aí. Beleza, o último dentre os jogadores serei eu. Desenvolvedor Júnior, estarei jogando com o Shemok Din, o transmutado, ele que é uma mistura de ser biológico com numeneras e máquinas, com seus plugs e mecanismos, está tentando traçar o caminho dos verdadeiros deuses, os Luminarcas e Mechalords. Beleza, ele está qual a carreta também já foram deuses do passado e vamos aí tentar fazer a galera ver a luz dos faróis das máquinas e por fim,
lembrando que a galera
o último
de frente e olha para o lado
o foco tá massa aí. E por fim o último, ele sempre o mestre, o homem que está engendrando todos os percalços negativos de nossas aventuras, Lucas!
E aí, pessoal, eu sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha, continuar como mestre da campanha de Numenera até eu ser disposto. E quem quer puxar flashback? Alguém que não Jefferson?
Ou... Eu voto em Jefferson.
Eu não lembro muito disso, não. Eu também voto em Jefferson.
Jefferson, pelo visto, só o senhor.
A democracia venceu.
Pode dar lei, por favor.
Tem que respeitar as quatro linhas, Lucas.
pode falar.
Beleza. Na última sessão, que foi a sessão de número dessa mesa, após adentrar o interior do Templo Vazio, esse que é o nome dado ao Templo das Máquinas, percebemos que ele era enigmático não apenas por ausência de ocupantes, mas também pela incoerência de seus espaços e estruturas, que eram meio nulos, assim. Perdidos, a gente começou a explorar, andando a esmo, buscando pistas para alcançar o nosso objetivo nesse local. Durante essa exploração, a gente encontrou uma série de pequenos seres mecanizados de forma que se assemelhavam a cabeças humanoides autônomas que tilintavam como se fossem aranhas pelo chão e pelas paredes, aparentemente executando comandos e reparos na estrutura, as quais a gente não conseguia ver. Tentamos interagir com elas buscando conexões e orientações que pudessem auxiliar o Shemok, meu personagem, tentou se conectar a uma delas buscando direções e orientações. E aí nos deparamos por fim com portas marcadas com algarismos romanos e que aparentavam ter uma lógica que, em contrapartida, tinha ressalvas com armadilhas que afetavam o nosso intelecto. Sempre que a gente errasse a ordem dessas portas, elas afetavam o nosso intelecto. E o enigma delas girava em torno de que elas só poderiam ser abertas a partir da resolução de quebra-cabeças, enigmas baseados em números primos ímpares. Solução essa guiada primeiramente pelo Saik e depois pelo Shemok. Aí a gente começou, nós vagamos até a sala onde surgiram figuras estranhas e exóticas que mais tarde Shemok identificou e alertou os demais da party que essas figuras não passavam de embustes ou ilusões, onde ele chamou de fantasmas da máquina criada pelas máquinas internas. Mas curiosamente essas figuras correspondiam a personagens de uma outra mesa de Numenera a qual a gente participou.
Reza essa que um dia voltará, peçam por ela.
Reza a lenda, né? Essa vai para o Grimório das Mesas Amaldiçoadas, Lucas, junto com a de Altered Carbon. Beleza, aí o Shemok argumentou que essas ilusões eram projetadas para aprisionar a mente da gente nesse local, e ele conseguiu então, através dessa percepção, libertar a si mesmo da ilusão. E após sair dessa prisão mental e perceber o ardil, em seguida ele ajudou que vários outros membros despertassem dessa Matrix, desse sonho mecanizado. Com exceção de um, né? Se vocês lembrarem, que foi o Mithridates, onde Shemok utilizou da vulnerabilidade dele, ainda preso, para sondar os seus sonhos e adquirir seus conhecimentos. Ele manipulou os sonhos dos Mithridates para extrair verdades e informações de valor inestimável, como os seus intentos mais primordiais. Quando todos despertaram, perceberam que havia se passado uma quantidade significativa de tempo, algo que não importava para o Shemok, mas impactava todos os demais. Após um backup e ponderações, o Shemok convenceu ao ser que pastoreava essa Matrix dentro dos casulos amnióticos onde os jogadores estavam presos, que pareceu ser uma espécie de irmão olho vivo mecanizado, de que existia uma necessidade maior, uma necessidade de cumprir objetivos e propósitos maiores para os deuses das máquinas, indo além de qualquer diretriz isolada que eles pudessem ter. Assim, ele conduziu o grupo ao término da etapa dessa missão principal, apontando o caminho até o sacerdote que a gente buscava, que supostamente ele seria capaz de sintetizar a cura do mal de Levette, que é a conclusão da missão inicial dada ao grupo. Encontramos finalmente o sacerdote que a gente estava buscando, embora ele não tenha relevado, né, o seu nome, houve intensas conversas e debates sobre como lidar com o mal de Levette, buscando a maneira mais adequada de curá-la. O Shemok completou seus termos ao ponderar a se apoderar de um item crucial, uma placa de circuito dos Luminarcas, esse artefato que confere o poder de controlar um exército de biomaquinários, soldados, bem como emissário no Menera Viva que lidou com ele. Isso está no flashback do meu personagem de duas sessões atrás, ou uma sessão atrás, enfim. Aí a sessão foi concluída com um debate sobre os melhores caminhos a seguir, tanto em relação à doença de Levette, quanto à própria natureza da humanidade e à transposição das barreiras a qual ela talvez se autoimponha. Embora alguns membros não quisessem ouvir ou compreender, o Shemok expôs seus objetivos e tentou argumentar que eram pontos de convergência para todos os outros. Porém, houve a discordância e o sacerdote disse que a gente deveria procurar um item específico. Fim da sessão. Foi um resumo meio comprido, porque eu anotei muita coisa, de fato. E é
beleza.
Isso.
Muito obrigado.
Para mais dadas, informações, eu vendo na íntegra, sessão passada, sessão 6.
Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento?
Não.
Dio e
Dragon. Não,
tranquilo.
Beleza. Nisso, pessoal, vocês acabam de sair do santuário vazio. Assim que vocês fazem, vocês percebem que a quantidade de pessoas em meio àquela sociedade que cresceu ao redor do santuário em si, aparentemente continua na mesma quantidade. Apesar que os mais atenciosos...
Lucas, me dá só um minuto, por favor. Deixa eu só pegar um negócio aqui e já volto, porque eu esqueci meu caderninho da RPG. Peraí.
Beleza, vai lá. Dá só um flashback, pessoal. Entretanto, os mais que tenham a maior percepção dentre vocês vão notar que os rostos em si são um pouco diferentes, são um pouco mais velhos. Aparentemente outras pessoas chegaram aí, aparentemente aquelas que ali estavam envelheceram um pouco, que nem vocês. Mas a quantidade em si parece que mantém-se a mesma. Quando vocês saem, o sacerdote do Ions que está com você, que estão com vocês, o Jorge Sapateiro, ele que possui apenas uma mão orgânica e o outro que parece uma espécie de tentáculo que ele cria e consegue manipular as outras coisas, ele olha para vocês e fala: vejam todo esse mar de
ignorância. Oi, voltei.
Quando vocês saem, Gerson, agora que tu voltasse, você observa que o sacerdote, assim que sai, vê aquele mar de pessoas que não obtiveram a aprovação. Ele olha e fala: veja o mar de ignorância que voltamos. Fazia um bom tempo que eu não saía do santuário.
O santuário é a fundação do conhecimento. Ele serve como a última salvaguarda, não para proteger para esses seres, mas assim para preservar o futuro derradeiro.
Que futuro?
Eu fiz uma referência à fundação, o livro de Isaac Asimov.
Ainda não li, vai ter que ler. Que futuro derradeiro?
Ora, quando os verdadeiros deuses recobrarem o que é seu.
Ah, esse futuro. Isso ficará em cargo de vocês dois. Ele aponta com um braço dele que é um tentáculo e toma certas formas diferentes e para tanto para o Saik quanto para o Shemok. Isso ficará em cargo de vocês decidirem.
No entanto, você nomeou um item específico a qual devemos buscar para sintetizar o mal. A cura para o mal de Levette.
Sim, isso é verdade. Vocês vão precisar ir até as montanhas a norte daqui. Lá vocês encontrarão o que vocês buscam. O insumo necessário.
Eu quero usar a percepção para tentar estimar um tempo que se passou a gente aí.
Com base em quê?
Com base na aparência memória anterior.
Faz o teste de carbono nos ossos dos caras que a gente matou.
De memória hoje.
Os caras devem ter virado. O som tá bem baixinho, Vicinho. Tá em 200 aqui, tá meio baixo.
Agora.
Melhorou. Lucas, os caras que a gente matou virou esqueleto já.
Vocês não estão vendo nenhum corpo aí. Draen, pode falar.
Eu queria utilizar com base em memória. Memória minha mesmo. Uhum. Fazer um diff, tá ligado?
Aham.
Uhum. E prestar atenção em detalhes do rosto que geralmente envelhece, né? Como pele, essas coisas. Pra tentar estimar mais ou menos quanto tempo se passou.
Beleza, Draen. Faz um teste pra mim. Dificuldade 4, intelecto. Lembrando que dificuldade 4 você tem que tirar 12 ou mais.
Eu posso falar uma parada como Shemok pra ele?
Sim.
Eu digo, Saik, se deseja descobrir o tempo decorrido, sugiro que procure os cadáveres que deixamos para trás. Os ossos deles revelarão a quantidade de tempo passado a partir de um teste de carbono 14.
Mas não há corpos aqui. Não há como determinar se não há evidências. Apenas nós somos as evidências.
Lucas, eu posso fazer um scan de amplo espectro assim pra descobrir mais ou menos quanto tempo passou devido ao movimentar das dunas de areia?
As dunas de areia não, os movimentos deles são erráticos e aí não tem muitas dunas de areia. Vocês estão em meio a... Como é o... Não é... Evaldo, terra dos mongóis é repleta de...
Steps.
Steps, muito obrigado. São steps o que vocês estão aí.
Lucas, eu vou gastar um esforço com isso, já reduz em mais um. Vai reduzir, vai ficar em 2.
Beleza.
Lucas, eu vou procurar a ossada da galera pra tentar fazer o teste de carbono que eu te falei.
Eita.
Pra definir quanto tempo se passou.
Calma, meu amigo. Dryon, falha crítica. Você olha pra um lado e pro outro e quer gastar um ponto de sorte pra rolar? Você olha, você não faz ideia de quanto tempo passou. Talvez uma década, talvez mais. Jefferson, os corpos não estão aí. Não tem nenhum tipo de corpos, ossadas, nem nada daquelas pessoas que vocês mataram. Entretanto, o mar de ignorância, como o sacerdote falou, continua aí. Ainda inúmeras pessoas acampando de diversas formas ao redor do santuário vazio.
Beleza. Ô Lucas, o Saik, ele bota as mãos na cabeça, se ajoelha e ele começa a tremular e a meio que se desesperar.
Vocês veem essa situação? Fazem algo?
Não, eu vejo e peço para que a Merila vá até ele para tentar consolá-lo. Enquanto isso, eu vou procurar onde a gente deixou os cadáveres para ver se eu acho algum osso, ossada para fazer o que eu te falei.
Vocês vão se afastando um pouco.
Mais importante do que dar afago para ele é dar a realidade, o fato. Aqui, ó, foi tantos anos. Eu vou tentar ajudar ele nisso.
Vocês se afastam um pouco do santuário vazio, vão até a parte do acampamento, e à medida que você vai se aproximando, você vê que pessoas começam a se aproximar de ti. Como aparentemente tu fosse sozinho, você vê que eles vão notando e você começa a ouvir os burburos. Ele foi aprovado. Talvez, se o capturarmos, teremos acesso à chave. É isso. Vamos só esperar. Você começa a andar, você percebe que você começa a ser fechado cada vez mais por pessoas com olhares desesperados. Entretanto, não há ossadas, não há mais vestígios de combate.
Beleza, eu vou tentar fazer um teste de intimidação pra tentar fazer com que elas recuem.
Faz um teste de intimidação. Pode ser tanto intelecto quanto força. Você escolhe. A dificuldade é 5. 15 ou mais. Isso sem gastar esforço. Quer gastar
eu tenho, eu tenho dois edge de intelecto e eu vou gastar um esforço.
Ah, beleza. Gasta só um ponto de intelecto e a dificuldade cai pra 4. 12 ou mais.
Beleza.
18. Você começa a falar isso e as pessoas começam a se afastar. Você percebe um mar de gente já se afastando, ainda que você...
Afastem-se, bioformas! A perfeição lhes foi negada por um motivo. Nenhum de vocês está apto. Nenhum de vocês é mecanizado. Os Luminarcas e Mechalords não querem sua presença em solo sagrado. Para que eu não ative a diretriz de Inquisidor, afaste-se agora. E a minha mão se abre como uma arma laser, assim, a minha palma ela se segmenta e faz aquele carregar da arma do Homem de Ferro, assim, pela palma da mão. Uhum.
Você percebe que eles começam a abrir ao redor de ti. Por onde você vai andando, eles vão abrindo o caminho. Entretanto, eles não se afastam muito. Eles estão sempre mais ou menos perto de ti. Mas você tem espaço pra poder andar normalmente.
É pra poder flutuar. Aí eu vou flutuando assim até próximo do sacerdote e pergunto o nome dele. Eu digo, irmão de causa, qual seria a sua alcunha ou a maneira pela qual devemos nos referir?
Quando tomamos o sacerdócio, raramente usamos nossos nomes. Mas pode me chamar de Jorge Sapateiro.
O seu gerador de nome tá quebrado.
Não, é proposital isso.
Sigamos em direção o que a comitiva. Afinal, eu sou apenas um nano ocupando um local nessa caravana cuja missão é curar o mal de Levette. Talvez não da forma mais adequada, mas ainda assim da forma que nos foi ordenada. Podemos buscar mais informações sobre o estado do mundo no decorrer do transcurso.
Enquanto você fala isso, o Saiki ainda está meio perplexo ao chão. Evaldo e Dio, o que os personagens de vocês fazem nesses instantes? Vão apenas
seguir?
Eu olho
pro Shemok e eu olho para o Mithridates e acabei de ter um insight, assim.
Ô Lucas, aquela ideia. Esse cara... É uma pergunta rápida. Esse Jorge Sapateiro é uma referência a São Jorge, é?
Talvez.
Aquelas ideias que vêm num flash de pensamentos. Eu olho pro Mithridates. Claramente, e acabamos de usar os efeitos de uma Numenera para ter um lapso temporal. Correto?
Correto.
E se nós falássemos com o Shemok junto com suas habilidades, talvez até do sair, e conseguíssemos controlar esse avanço ou atraso no tempo? Nós poderíamos voltar e impedir que uma determinada casa fosse traída da maneira que foi? Ou nos adiantarmos e ver o reinado atual cair? Já imaginou os poderes que teríamos se controlássemos uma máquina temporal?
Mexer com o tempo não é uma boa ideia.
Imagine os conhecimentos que você teria se vislumbrasse os livros de uma biblioteca bem antiga que foi destruída com o tempo.
Porra, a gente poderia viajar pras nove eras anteriores.
Entendeu?
Boa, Dio.
Viajar fieras passadas para que possamos...
Eu tenho a tecnologia para fazer isso. Só não consigo fazer agora.
Vamos... Eu acho que poderíamos concentrar nosso esforço nisso. É o poder. O verdadeiro poder. Está diante de nós.
Como um estudioso, o meu conhecimento é a minha arma. E eu obtive o meu conhecimento dos registros do passado. Qualquer mudança, qualquer alteração, eu posso jogar uma vida inteira de dedicação no lixo. Eu não posso fazer isso.
Você seria a história. Você a escreveria da maneira que bem fosse aceita. Você estaria vivendo os fatos que você só leu e ainda assim estaria vivenciando a experiência real. Porque nos livros...
Eu não tô ouvindo isso, né?
Vocês estão perto. Ou não, Dio, tu tá falando só pra ele.
Tô falando pra ele, mas quando chega nesse grau da conversa, e o Shemok já tinha tentado nos transformar num mecha, eu digo, Shemok, aproxime-se, meu amigo, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. E se você disser que sim, é possível, teremos um belo projeto pela frente. E eu explico a eles o projeto que eu estou falando para o Mitrilo. Shemok, você acha que seria possível isso? Com, digamos, o que seria necessário para fazermos isso?
Pelo que pude canalizar de sua conversa, ela versa sobre coisas que me são interessantes, pois de todas as 9 eras que este mundo já viu, uma é de meu interesse extremo. Quanto a Mitríades, posso dizer com certa precisão que revisionismo histórico pode ser uma ferramenta, mas reescrever a história em sua fonte talvez seja um objetivo muito mais efetivo.
O verdadeiro poder.
Não posso dizer que sim ou que não, sem os devidos cálculos e... os teoremas matemáticos. A física é uma matéria complexa. E a quântica se aproxima do inimaginável. Existiu há muito tempo máquinas de computação quântica capazes de calcular, inclusive, até mesmo os transcursos do tempo. Poder esse dado aos luminarcas.
Poderíamos acabar com a doença de Leviathan antes mesmo dela existir.
Ou avançar para um futuro onde ela foi curada da forma que deveria.
Poderia trazer a cura para o povo.
Eu detenho apenas a teoria e a ciência por trás das Numeneras. Ainda precisamos do maquinário, engenharia necessária para produzir tal feito. E isso demandaria...
Nós temos um historiador que seria capaz de nos guiar por onde e por quanto tempo precisaríamos voltar para fazer as mudanças. Temos um engenheiro que está aí à disposição, caso ele queira participar do nosso projeto. Temos uma bioforma que estaria disposta a lutar para proteger-nos, caso algo dê errado. No caso, seria eu. E temos um especialista em máquinas, que é o Shemok, e que não mediria esforços para que isso fosse alcançado.
Cara, eu quero muito construir essa máquina e eu quero muito que ela dê errado, quebre e a gente fique perdido no tempo.
É, vai ser começar a campanha de Chrono Trigger.
Digo, senhores, este é o plano da Casa Morta.
Vai dizer que não é instigante, Lucas, pensar nessa possibilidade.
Sim. Vocês podem fazer isso.
Estão convidados. A porta está aberta.
se quiserem adentrar.
O pior é que tem lá no Menera, que é literalmente a máquina do tempo.
Muito massa.
Então já tem é a regra, pode... caso eu precise. Quinto.
Cara, Dio, eu dou um ponto de luck pra Dio, só pela ideia, velho. Foi muito boa essa ideia, gostei bastante.
Dio, massa. Anota aí, lembrando que o máximo é 3, beleza?
Eu também
pego
um,
Adio. Não, Dio, só um por ação, né?
Massa, a gente pode...
Você lembra quando a gente absorveu, Lucas? Peraí, eu tenho anotado aqui.
Enquanto o Jefferson procura, Saik, você percebe que agora que você saiu em meio ao seu transe, que o pessoal, sua equipe, sua comitiva está discutindo não só sobre uma possibilidade de curar a Levette, mas uma possibilidade de criar um maquinário fantástico suficiente para viajar.
Acho que a gente deveria dar um nome específico para nossa máquina do tempo, para ela ficar bem única.
Você faz algo isso aí enquanto o pessoal está questionando isso aí? Ou não?
Eu me aproximo. Coloco o Saik se aproxima, bota as mãos no ombro do Shemok e diz se há uma possibilidade de a gente voltar no tempo e de ter essa chave. Devemos tentar.
E cara, acho... esse vai ser o nome. Esse vai ser o nome. A chave das eras.
Muito mais.
A chave das eras. Vamos para a chave das eras!
E sobre a gente poder construir ou não, e farei tudo que está dentro do meu alcance, mas antes de tudo, você venceu. Você venceu, Shemok. Não tem como a gente ter esse poder sem ser imortal ou viver muito mais do que vivemos. Ele fala isso.
Então, Mitrilis, pense com...
O Shemok fica meio que clarinha. Bugado assim por um momento. Desculpa, eu te interrompi, Deus. Desculpa, pode falar.
Não, tá tranquilo. Só disse ao Mitrilis que ele pensasse com clareza e que aceitasse nossa empreitada. Mitrilis
dormiu.
Ele pode se perder numa era onde ele poderia ser um conquistador, guerreiro do cavalo, mongol, arqueiro.
Ele é velho, então provavelmente ele dormiu.
Tá me ouvindo? Alô?
Agora sim.
Tô sim.
O Mitrilis olha assim e diz: eu não concordo com isso. Isso é uma tolice. Mas nós estamos juntos. Calma, Dé. Mas nós estamos juntos nisso até o pescoço. Então que seja. Se alguém vai registrar isso, seja eu.
E tem outro detalhe, Mitrilis. O conhecimento, ele sempre tem mais a ser adquirido. Sendo com mais tempo, você vai pausar seu fim de tempo e simplesmente adquirir muito mais conhecimento. Conseguir mudar histórias. Com certeza você deve ter algo que se remoa aí por dentro.
Eu falo, ele tem.
Todos temos algo para...
É que eu roubei as memórias dele.
Bem, então...
Lucas, é baseado em dimensões de bolso e buraco de minhoca.
Sim, a ponte de...
Einstein Rosen.
Exatamente.
Vamos tentar descansar um pouco. E pela manhã amadurecemos a ideia de...
Eu já descansei aqui o bastante. Eu agora vou fazer... E irei iniciar. Shemork, me auxilie nessa.
E temos uma boa fonte de energia, caso seja necessário. Eu mostro, sabe?
Usaremos o que for possível. Voltaremos no tempo e consertaremos isso. Simples.
Isso aí, você sabe que a fonte de energia que o Mormont fala é claramente insuficiente para uma máquina do tempo. Beleza?
Ah, é? A gente tem um sabre de luz que diz o contrário.
Exatamente. O sabre de luz não é o suficiente para a máquina do tempo, como energia.
A gente tem uma máquina que potencializa a máquina do sabre de luz para que ela seja suficiente.
Sim, vocês podem tentar estudar o sabre para ver como ele gera energia. Sim.
E aquela dimensão lá, aquela dimensão lá que a gente tinha, que eu tinha estudado o projeto dela.
Eu absorvi a dimensão de bolso e eu tenho ela comigo. Todos os dados e teoria relacionada a ela.
Como o Jefferson passou no teste para entender...
Convite!
Sim, para entender, ele... mecanicamente não, na ficção ele digitaliza tudo para também ficar mais fácil poder passar as informações para vocês. Dryon.
Calma, que tem o Jorge Sapateiro também. A gente chama ele Jorge Sapateiro. Venha para junto. Tecnobro, vem para cá.
Ele olha para vocês e fala: eu posso auxiliar com alguns conhecimentos, mas a viagem no tempo é algo que eu já vivenciei.
Quê? Eu tô falando isso como play, não como Shemok. Como, assim? Como play, eu tô bebendo água e cuspindo assim. O quê?
Você já vivenciou e...
Sim.
Como era as eras antes dessa?
Isso é algo que vocês têm que descobrir por vocês mesmos.
Resposta errada. Eu saco os cabos e conecto na cabeça dele assim.
Você se aproxima dele, tenta conectar, faz primeiro um teste ou de agilidade ou de força. Dificuldade 8.
Jefferson quer conectar o cabo em todo mundo, pô.
Eu quero descobrir se ele de fato tem acesso a uma Numenera que viabiliza a tempo. E a partir do conhecimento que ele tem dessa Numenera, eu quero esse conhecimento dessa Numenera.
Faz um teste primeiro, ou de força ou de agilidade. Dificuldade 8, você escolhe.
De força, agilidade. Vai ser um get over here! Posso usar um esforço?
Sim, senhor, porque se você não usar, você não consegue passar. 8 é 24.
Jefferson, Lucas, eu quero deixar um 8 trigger. 8
é 24?
Eu quero deixar um trigger aqui. Quando o Jefferson conseguir, o Mithridates vai abrir a bolsa e ele puxa um disco. Aparentemente é de madeira, mas se você pegar, você vê que é de metal envelhecido, tá ligado?
E vai botar pra trocar na vitrola dele.
Não, e quando ele abre, ele puxa, ele consegue abrir esse disco, ele tem algo com pseudobotões. Ele consegue tirar algo parecido com sementes. Quando ele segurar o cara, o Mithridates vai abrir isso pra empurrar na goela do cara. É uma... Só pra sinalizar, Jefferson, é uma cifra que eu tenho que pode te ajudar pra caralho. Boa, tava guardando até agora.
Boa. Cara, aí, ó, trabalho em equipe, porra. High five. Pô!
Ei, velho, quero dar um ponto heróico aí, Evaldo. Ponto de luck.
Também, vou dar um... Assim, vou corroborar esse ponto, que só pode dar um por ver.
Ajudando, pô. A mesa tá caminhando como deveria caminhar.
Mesmo se esforçando, a dificuldade seria 21.
Mas ele fez um esforço. Tu não tem um Ed, não?
Jefferson falou que você ia se esforçar uma vez, ele não falou mais nada.
Ô, Jefferson, tu não tem Ed, não?
Eu tenho... Eu vou rerolar aqui, Lucas.
Não,
eu
tô perguntando se tu tem Ed na tua...
Em Speed, não. Em Speed, não. Nem Speed, nem Might. Eu tenho em Intelecto.
Eu posso ajudar segurando o cara?
Ó, Lucas, eu vou usar minha armadilha de engate.
Vocês são livres pra usar as cifras de maneira criativa.
Pronto, eu vou usar minha armadilha de engate errada. Aqui, ó.
Peraí. Dio, fala aí.
Se puder ajudar,
pode sim.
Ele fala, resposta errada, eu quero meio que segurar o sapateiro pra ele engatar os cabos dele.
Você vai pra cima, beleza, Dio.
Lucas, Dio, cifra, já que a Valdo vai usar dele, eu vou usar a minha também, a armadilha de engate. É um, quando ela é ativada, este dispositivo se torna uma armadilha de pressão que se fecha sobre qualquer coisa que pise nela. O dispositivo é similar a uma armadilha de urso.
Qual o nível dela?
Mas com a habilidade de... Ela é nível 6.
Beleza. Seguinte. Tu fazes isso, já ativa a armadilha de urso. Quando ela se fecha nele, você vê que tanto o braço dele, que é forma de tentáculo, fecha num casulo translúcido. Trava okay. Dele.
Lucas, antes rapidão. Disso, eu quero...
Só vou explicar o porquê. Ele é um nível mais alto que a cifra. Não. A cifra tem nível. Quando o nível é inferior ao do alvo, ou da cifra, ou do inimigo, ela automaticamente falha.
Beleza, então
por isso que eu pego outro nível. Quando ela se fecha, Dio, pode agir. Depois é Dranho. Pode agir, Dio.
É mais, né?
Sim. É 8 a dificuldade.
Dificuldade 8. Seria 8 vezes 2, é? É vezes
3.
Pronto, eu posso gastar... Um Ed em força.
Não, tu tem um Ed, significa que tu gasta um ponto a menos. Só tem um ou tem dois? Um só, né?
Em força só tem um.
Beleza. Então significa que se você se esforçar uma vez, a dificuldade cai para 7 e você gasta 2 em vez de 3. Entretanto, 7 é 21 no dado.
Aí eu posso gastar o ponto de luck para diminuir isso?
Pode sim.
Pronto, então eu vou gastar 2 pontos de luck para diminuir essa dificuldade.
A dificuldade tava em 7 e cai para 6, beleza?
Beleza, tem que tirar 18,
18 ou, mais.
Vamos lá.
Aí, exatamente 18! Cara. Vocês veem o que é o Guerreiro Mormont. Pode falar, Dio.
Seu Jorge, meu ovo! São Jorge, o caralho! Aqui é. Deu o próprio dragão.
Quando eu vejo que ele diz: não vou falar que o cara diz resposta errada. É basicamente no mesmo tempo. Quando eu vou tentar segurá-lo, usando um.
É, irmão, o cara tem informação sobre a parada que a gente quer saber e o cara não.
E eu vejo criando tipo aquela armadilha de urso que tenta prender ele, não consegue. Eu posso mais, tipo, num mata-leão possante pra que ele fique imóvel enquanto o Shemok vem com seus cabos e acopla nele.
Bicho, você só vê que nem eu falo, ele já dá um mata-leão, consegue estourar o casulo que ele tinha feito com o braço pseudópode que ele fica fazendo de material translúcido. Dio, você tá travando ele aí. Tu vê que ele tenta se mexer pra um lado pro outro. Por enquanto tá travado. Dryon, quer agir antes de Jefferson ou posso deixar Jefferson agir antes?
Eu posso agir. Eu vou usar a minha habilidade ferramenta certa para o serviço certo.
Puta que pariu, esse é meu garoto. Faz teu nome. Dryon, eu quero expressar minha... Olha, na moral, Lucas, eu vou dar um ponto de luck aqui. Foder, porra, era o que eu queria.
Eu vou soltar, tá ligado aquele dispositivo que eu não sei se tu assistiu já. Tô Ragnarok.
Pornhub!
Não, Thor Ragnarok, tá ligado? Quando solta aquele negócio no pescoço que dá um choque, só que a mente.
Sim! É um dissuasor de comportamento.
Exatamente,
né?
Tipo, exato. Eu vou soltar esse dispositivo enquanto o Dio tá segurando ele nele. E tu vou. Tem esse dispositivo? Não, eu tenho uma ferramenta certa para o serviço certo que faz que eu crie uma.
Sim, tô ligado. É sempre
um teste de intelecto. Como isso.
É sempre o teste de intelecto que faz. Ó, o nível dele é 8. Vocês já perceberam isso. Como o Dio tá imobilizando, eu vou deixar que seja um teste 6 de intelecto. Certo?
Beleza.
Tem que ser 18 ou mais. Tem alguma coisa que quer usar?
Eu quero utilizar a solução criativa.
Já tá usando.
Quando eu gasto... Não.
Ah, é outro poder. Tô
usando a ferramenta certa para o serviço certo. Que eu gasto um esforço e ganho mais um.
Beleza. Então você vai gastar...
Eu tenho 2 de Ed.
Significa que você gastou um ponto só de intelecto.
Exato.
A dificuldade era 6, cai pra 4, certo?
Mas eu vou gastar 2 pontos de luck.
Beleza, era 4, cai pra 2. 6 ou mais, certo?
Show.
Joga aí.
Jeffs pensando, porra, bicho, era isso que eu queria que vocês fizessem desde a primeira sessão e ninguém quis.
Cara, quando você vê que ele tá sendo segurado pro mata-leão, tu já começa, puxa da bolsa um monte de cifras miudezas, começa a formar, cria o colar. Tu sabe que dá pra usar umas poucas vezes, mas está pronto.
Pronto.
Dissuasor de comportamento.
Vai travar no pescoço dele e vai esperar.
Vou travar no pescoço dele.
Você trava, a luzinha vermelha aparece, ele arregala os olhos.
Eu vou pra cima agora, meu trigger, Lucas.
Pode agir, Evaldo.
A galera fazendo um montinho, cara.
Eu não consigo pinar uma cica,
é,
não,
infelizmente, né? Não dá. Pode fuler aí.
Eu é, falar. Depois eu vou remover a minha também.
Vamos lá.
Eu esqueci até de anotar o que tá acontecendo, então...
De controle mental.
Puta merda.
Level 10. Level 10.
Dá pra eu nerfar isso agora?
Não. Eu tava aguardando desde o começo da campanha.
Pode falar
durante
mais ou menos
10 minutos.
Então, o cara vai destravar o conhecimento da viagem no tempo com um dispositivo de controle mental total. Velho,
como
que fazer, meu amigo. É o seguinte, a cifra é
concorrente. Era pra o ganhar dois pontos de luck pra essa ideia. Na moral, velho, uma cifra dessa, nível 10, pô, o cara vai gastar com a gente.
Foi o que eu peguei no começo, eu segurei, eu sabia que ia bater o momento. Começa o ano, vai ser agora. Esta cifra é composta por dois dispositivos, uma injeção ou pílula e um disco de controle ou tatuagem temporária. Que aí é aquele discozinho metal estilo amadeirado. Certo. Durante 10 minutos, a tatuagem ou efeito de injeção ou pílula permite a comunicação mental a longa distância, assim como o controle de qualquer um que tomou a pílula ou injeção.
Certo.
É agora, pronto. O controlador pode mandar a criatura ao fazer qualquer coisa que faria.
Como é que você faz pra força a goela abaixo ou vai falar alguma coisa?
Vou forçar a goela, assim, eu simplesmente chego e digo: bom, então vamos ver quais histórias iremos descobrir aqui. E aí eu enfio na garganta dele.
Beleza, não tem teste, o cara tá amarrado, não tem teste em nada. Você vê que ele tenta se debater, fala... Mas enfim.
Tá ligado? No filme Homem de Ferro 1, que tem um aparelhozinho que o Obadiah Stane, ele fica sim. acionando e o cara fica.
Às vezes o cara fica saltando, o cara não consegue se mexer.
E o cara fica todo letárgico, assim, como se fosse um cara todo fudido. Pronto, ele deve ficar desse jeito aí.
Lucas pensando, como é que eu dei esses presentes dessa galera?
Aí eu olho. Ai, assim.
Rolou no aleatório, Dil. Não foi Lucas que deu nada, não. Ele só não imaginava que ele ia se fuder com isso.
Eu olho assim pra todos e digo: apenas uma regra. E aí, assim, olho citando pra o cara: não prejudiquem a história a um nível que vá destruir ou prejudicar o meu povo. Fora isso, é tudo de vocês. Você responda o que eles perguntarem.
Ele para.
Toda a verdade.
De se debater, fica com as veias saltadas, com os olhos demonstrando que ele está levemente ausente, e ele olha para vocês.
Que é bom que você sabe o que perguntar e o que fazer. Vai em frente.
Aí ele faz aquela posição assim de perna cruzada enquanto flutua, se aproxima com ele com os dedos entrelaçados assim, ele abre os dedos. E ele toca os dedos nas fontes assim do
sapateiro
do São Jorge. E aí ele toca assim, ele fala: eu preciso saber se você teve contato direto com a Numenera capaz de transcender os portões do tempo. Se sim, como ela funciona, onde você a obteve. Ou como seríamos capazes de replicar tais feitos? Pois agora o tempo é a nossa chave, a chave para todas as eras. E não é dado a você o livre-arbítrio de nos negar.
O Senhor do Santuário possui uma maneira capaz de viajar no tempo.
Um ponto de sorte aí de Luke pra Jeff sair.
Parte do...
Qual o senhor de qual santuário?
O senhor desse santuário possui uma numenera capaz de viajar no tempo.
Você fala do irmão Olho?
Ele balança positivamente a cabeça.
O que ele é e qual sua principal fraqueza?
Ele é um viajante. Eu acredito que ele não é desse tempo, nem mesmo dessa dimensão. Eu acredito que esse não é nem mesmo o corpo dele. Eu acredito
ele
que
ele é capaz de ser dissuadido por lógica a nos entregar a Numenera, ou será necessário animosidade?
Eu não sei.
Ele tem a Numenera ou a tecnologia capaz de recriá-la?
Ele tem a Numenera. E eu acredito que ele saiba. E eu acredito que ele saiba recriá-la.
Dê as informações de como essa Numenera funciona. O que é acionado? Você, o que é acionado quando se viaja? Qual é o que acontece? Todos os detalhes.
Onde ele guarda?
Desculpa. Quando vocês falam isso, onde ele guarda, ele fala, fica à mostra na sala comunal, onde os sacerdotes se reúnem.
Lucas, faz parte eu posso do sacerdócio. Cravar eu posso cravar os meus dedos assim nas fontes dele e colocar os meus cabos dentro do cérebro dele pra fazer o download de toda a planta baixa do templo vazio. Ele por completo.
Pode, como ele não resiste porque o Evaldo usou o controle mental, não tem teste.
Ótimo. Eu faço
mas não
isso.
Fazer download de tudo, não? Que ele sabe?
De tudo. Eu não queria dizer agora. Qual o cérebro não. dele?
De todo conhecimento, você sabe que não vai conseguir puxar coisas específicas.
Não, sim. Lucas, eu vou arrancar o cérebro dele. Ah, eu vou preservar o cérebro dele, porque o cérebro dele vai servir para um grande amigo que deixamos numa respectiva cidade e vamos criar a máquina ideal. Só que aí os conhecimentos necessários para isso precisam de um cérebro humano para a criação de um cérebro positrônico. Uhum. E ele é uma cobaia ideal, porque ele já tem esses enxertos de Numenera. E aí eu vou baixar a planta baixa do templo todo, entender o funcionamento do templo, para a gente conseguir se guiar por dentro do templo e tal. E vou tentar também... absorver o máximo de conhecimento possível que ele tenha sobre a tecnologia que tem no templo.
Isso aí tu vai precisar fazer um teste, que é pra você compreender, beleza? Primeiro...
Como eu tenho compreendendo Numenera e o templo é baseado em...
Sim, o templo é uma Numenera. Faz um teste de inteligência, dificuldade 5 pra mim. 5 é 15 ou mais. Tu tem mais o que de prova de perícia?
Eu tenho entender Numenera especializado.
Cai em 2, especialista.
E tem um esforço.
Calma. Com o especialista, cai em 2. A dificuldade era 5, cai pra 3. É 9 ou mais. Quer gastar esforço?
Não. Com 9, eu acho que é o suficiente. Qualquer coisa, eu tenho 3 pontos de luck. Por
que não já gastar 1 pra diminuir um passo?
Pode gastar 1 ponto de luck pra diminuir um passo?
Eu
pode.
Tô permitindo, sim.
Então, sim. Eu vou gastar 1 agora, Lucas. Pode
era 3, um cai pra 2. 6 ou mais.
Beleza, vou rolar agora.
18. Você para um tempo, começa a analisar.
Lucas, já que a rolagem foi alta, eu posso dizer que eu baixei boa parte da vida dele, de como ele conseguiu esses enxertos de Numenera, e o controle do braço cepotopode dele pra mim.
Controlar o braço não consegue, porque tá travado dentro do corpo dele, é um enxerto.
Lucas, ele não vai usar mais o corpo. Eu vou remover o cérebro dele.
Você consegue controlar caso você consiga enxertar em algo ou em si mesmo.
Em mim. Eu vou enxertar no meu pescoço.
Precisa
na verdade,
de alguém
eu vou enxertar no meu ombro, assim.
Precisa só de alguém pra implantar, mas é um teste não muito complicado.
Mas isso tem alguma especificidade de Numenera? Alguma coisa?
Eu vou rolar depois da sessão. Mas...
Beleza, pronto. Eu lamento muito, Jorge, mas a sua finalidade chegou ao fim. Eu vou absorver quem você é e o que você é. E você renascerá, não como Jorge ou como Arthur, como um tipo diferente de guerreiro de espada ou de lança. Você renascerá como... Como é o nome do deus da tempestade japonês?
Raijin.
Acho que não é Raijin, não. Peraí.
Eu só lembro de Raijin, tô falando.
Izanagi.
Izanagi! Você renascerá como Izanagi. E até lá, você será uma mente que acompanha a minha. E aí eu vou pegar o cérebro dele e vou envolver assim num globo de energia e vou assimilar o corpo dele com o Numenera e tudo. Ele vai virar só dados de poeira e o braço dele vai ficar aquele aparato septopop. Eu não sei dizer essa palavra. Septopop?
Pseudópode.
Pseudópode.
Quando você faz isso, você percebe que seu corpo em si começa a ficar instável. Dryon, você vê que o corpo do Shemok começa a ficar instável. Ele começa a fazer umas coisas estranhas. Pra manter...
Eu falo, Saiki, me ajude! E dessa vez eu falo quase como um ser humano, assim. Saiki, me ajude!
Você precisa estabilizá-lo. Só você consegue fazer isso. É um teste de intelecto, dificuldade 3.
Eu vou rolar um... Vou gastar um esforço.
Beleza, cai pra 2.
E... Vou rolar...
15, você
consegue. Beleza, passar. Pra estabilizar ele, eu faço o seguinte, eu dou um meio que um soco no braço, o braço ele dá uma estralada assim, depois eu o jogo no chão e começo a encaixar melhor o braço no corpo dele.
Beleza.
Acima do ombro, tá? Ou abaixo da axila, tu que sabe.
Pode ser na testa, não?
Na testa, isso é foda. Eu quero ter uma mão que sai da testa assim, um tentáculo.
Não, eu vou botar tipo... Aquele bicho de Mortal Kombat.
Goro?
É, Goro, na costela.
Beleza.
Ah, pode ser, massa.
Depois de alguns instantes, você vê que sair, consegue terminar de estabilizar e implanta.
Ô, Lucas, eu consegui baixar a resolução também da doença de Levette, né?
Você sabe que é necessário. Há uma flor que cresce em meio às montanhas, deixa eu pegar o nome das montanhas, em meio ao Monte Zanlis. Nesse Monte Zanlis cresce uma flor que as pétalas são feitas de vidro. Lá com essa flor, vocês podem utilizá-la como insumo para a cura da doença. Você sabe agora também que muitos peregrinos passam pelo Monte Zanlis.
Beleza. Aparentemente precisamos voltar para o templo vazio. A menos que vocês queiram curar Levette da forma tradicional... ou manipular o tempo para que todos nós possamos alcançar os nossos objetivos.
Eu acredito que a manipulação temporal vai permitir que a gente alcance não só a cura, como tudo que a gente quer.
Uhum. Eu concordo.
A Numenera fica no centro do salão comunal do templo. Se é que essas máquinas comungam entre si e fora de suas áreas de programação. Aí eu faço um scan, assim, indo daquele ente piramidal, assim, completamente. Uhum. Eu sei como operá-lo, entrar e sei onde está. O problema é o irmão Olho. Ele repousa lá dentro e é o detentor da Numenera. Ele é um viajante temporal e, possivelmente, ele já fez o transcurso de eras. Ele é uma espécie de máquina, ou algo além da compreensão de uma simples máquina.
Eu acho que o mais fácil é irmos até o artefato. Lá vamos bolar um plano e tomarmos a posse dele.
Vamos, Mitríades. Vamos redefinir os conceitos de cultura e apropriação. E aí eu começo a flutuar, e eu já boto o braço assim pra fora e começo a experimentar ele assim. Como se ele fosse um.
Fora ele ser um braço extra que você consegue usar. O outro efeito dele eu vou rolar depois e te falo, beleza? Ele vai ter um efeito aleatório de uma Numenera.
Esta não é a última?
Hã? Não, é a última do ano só.
Essa é a última do ano só, pô. Mas o próximo ano continua nessa mesa.
E uma coisa que vocês percebem. Todos ao redor ficaram de boca aberta com o que vocês fizeram. Eles tomaram para si o corpo e a Numenera de um sacerdote do e templo vazio. Eles estão olhando com um misto de
muito
temor,
que eles agora.
De temor e admiração devido à barbárie que vocês fizeram. Uma barbárie extremamente tecnológica e avançada, mas mesmo assim, algo bárbaro.
Não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos.
Vocês ainda possuem acesso ao Santuário Vazio. Vocês sabem, assim como o Shemok falou, o visitante, o senhor do santuário, repousa lá dentro. Também deve haver outros sacerdotes, sem falar de esquisitices
Lucas.
Que lá existem.
Lucas.
Oi.
Eu, já que eu tenho como entrar, abrir o portão do templo do vazio.
Todos vocês têm.
Todas as pessoas entrem ao mesmo tempo que a gente e comecem a criar uma balbúrdia dentro do templo.
Ah, tu vai usar a chave que ele tinha acesso pra abrir a porta. Aprovar as pessoas.
Sim.
Você
pra
faz
que isso,
isso
cause uma distração enorme para os outros sacerdotes do templo.
Aí, quando Shemok abre esse portão, abre essa passagem, eu olho pro Mitrides e digo, Mitrides, faça o que você consegue fazer de melhor. Incite este povo a adentrar e a buscar o que é deles por direito. Ao menos faça-os pensar que eles têm direito de algo e que devem buscá-lo e tomar a força.
Oi.
Ouviu?
Voltei agora.
O personagem de Jefferson, o Shemok, ele vai permitir que a galera que tava.
Eu abri a Bastilha pros jacobinos.
Isso, tá ligado?
Sim.
Aí eu pedi pra tu fazer um discurso, porque tu é o mais letrado, o mais do povão aí. Pra
não posso.
Esse povo.
Não posso.
Quem é a Mirila, pô.
É, o meu personagem, ele não...
É verdade.
Ele consegue falar com vocês porque é uma galera pequena e tudo mais. Porém, em persuasão, eu sou inábil, pô.
Em eu também.
Eu sou inábil.
Bem, então eu vou chegar lá na
frente. Dio, quer tentar?
Eu vou tentar.
Eu vou usar ajuda quando o Dio for discursar.
E eu vou discursar junto com ele, sabe? Como se fosse um partido mesmo.
Eu vou ficar falando.
Humanos unidos pelo controle das máquinas. As máquinas abrem as portas para vocês. Vamos comungar entre si.
Drayon, você fala primeiro que você ajuda, depois o Dio fala. E Dio faz o teste.
Eu quero ajudar também, Lucas. Como é que eu ajudo?
Não precisa fazer rolagem. Só uma pessoa ajuda.
Bora fazer como se fosse um sindicato, tá ligado?
Só uma pessoa ajuda e a dificuldade cai em um. Drayon, quer falar ou simplesmente vai
eu
ajudar?
Eu vou falar.
Ô, Lucas, lembrando que isso é pra causar uma distração em massa aí pra os outros sacerdotes serem obrigados a proteger o templo.
Estou ciente.
Vocês viveram em ruínas, buscando ser digno de algo. Mas hoje chegou o dia de vocês pegarem pra si tudo o que vocês almejam. O templo está aberto para vocês. Pegue. Usufrua desse.
Brad Pitt em Troia. A imortalidade é sua! Pegue! É de vocês!
Apenas usufruam. E pegue tudo aquilo que vocês têm direito e que vocês buscam, pois vocês sabem no fundo que são dignos.
Dio, a dificuldade era assim, cai pra 4. O que você faz?
Eu chego na frente da galera lá, quando ele fala isso. Eu tiro meu elmo, que é uma coisa que eu faço pouco.
Uhum.
Eu geralmente faço isso quando eu tô entre os meus. Eu digo: irmãos, eu conheço esse olhar que vocês estão. Eu já estive no lugar de vocês. Nós chegamos aqui como estranhos a vocês. Nós chegamos aqui, talvez até como pessoas
salteadores.
Que vocês não deveriam confiar. Mas hoje estamos aqui como irmãos. Estamos aqui como um único povo. Viemos para dar a vocês o que é de vocês por direito. Vocês que estavam ante uma cortina que não os permitia ter acesso a tudo isso que foi dado a tanta gente que não mereceu enquanto vocês peregrinavam aqui fora. Venham, senhores, unam-se a nós. Não como estranhos, mas sim como irmãos. Compartilhamos do mesmo sangue, do mesmo ideal. E agora compartilharemos do mesmo conhecimento. Avancem, homens.
Eu dou um bando de luck pra Padil.
Eu dou pros dois. Porque foi bom os dois. Pra Drain e pra Dio, se for possível,
Eu tenho uma habilidade que é defensor da comunidade. Tenho uma habilidade que é demonstração impressionante.
Você pode usar as duas, como são duas coisas diferentes. A dificuldade que era 4, cai pra 2.
Batendo o escudo.
Ou mais.
Se Dio passar, os caras já estão dizendo: Kazuma! Kazuma, o grande irmão! O grande irmão Kazuma! Kazuma, irmão! Ele é como nós! Ele é humano e entrou no templo!
É intelecto, speed ou might?
Intelecto. Essa é a capacidade de intelecto. E...
você dá um murro na porta. Pô, entra aí, porra!
Sua capacidade de conversar. 6 ou mais.
Beleza, vamos lá.
5.
Eu tenho um ponto de luck.
Rerolar?
Tem.
Gasta e rerola. Vamos lá.
Aê, porra!
7. Mais que o suficiente. Quando você fala isso, todos eles começam a falar: vejam, eles carregam o símbolo da Casa Mormont. Eles vão nos ajudar. E quando eles vão falando isso, o Shemok já ativa a aprovação automática de todos eles. E aquelas esferas perfeitas que ficavam circundando o templo vazio diminuem de tamanho, começam a ir em velocidade assombrosa na direção de vários deles. E circundando-os e falando: parabéns, você teve acesso garantido, pode adentrar no templo vazio. E eles vão fazendo isso várias e várias, várias vezes, enquanto Shemok vai liberando o acesso de todos eles. E vocês veem que eles começam já a correr desesperadamente para saber o que é que tem dentro desse templo vazio.
Aí quando entra, tá tudo vazio.
Enquanto vocês veem aquela galera correndo desesperadamente, o que vocês vão fazer?
Fechar o templo com eles dentro.
Você vai tirar o acesso deles? Que você não consegue fechar o templo, você consegue dar e tirar acesso.
Primeiro eu vou esperar os alarmes dispararem, provavelmente. E aí eu vou tirar o acesso de um. Aí depois que um perdeu o acesso e alguma contramedida afastada de todos.
Vocês esperam, veem que eles gastam um bom tempo correndo em direção. Depois que eles adentram, tu tira o acesso de um. Tira o acesso do outro. Depois tu não tem mais acesso a isso. Seu acesso foi revogado por alguém de patente maior.
Beleza, eu só vou avançar em direção ao salão comunal agora que eu sei como operar o templo. Em meio ao vazio, eu já vou em direção à porta algorítmica e já giro os códigos para ativar ela.
Vocês caminham em direção
com ao acesso templo. Do calma. Sapateiro.
Vocês caminham em direção ao templo. Ele se abre na frente de vocês, que nem da outra vez. Tudo à frente da porta que ele se abre. É a escuridão completa. Vocês agora sabem. Quando vocês derem um passo para frente, Vocês estarão dentro da Numenera, que é o templo vazio. Vocês assim o fazem?
Peraí. Joga um carinha desconhecido primeiro aí.
Não, eles foram primeiro. Eles foram. Já se tirou acesso de um, quando eles já tinham entrado. Tirou acesso de outro. Depois, as permissões dele foram revogadas.
Antes da gente entrar, Lucas. A gente tá dentro do templo, certo?
Não, ainda não estão. Estão de frente ao templo vazio. A porta se abriu. Vocês não enxergam lá de dentro, que nem da outra vez. É o completo escuro.
Entra sim.
Eu faço só uma coisa antes de entrar.
Eu uso lentes para enxergar o além.
Você não consegue, da outra vez você tentou usar. Vocês não enxergam lá de fora
pra
dentro.
Agora é desistir da quest.
Em direção ao que tá de dentro, aquela paradinha do meu personagem. Eu não consegui. Até agora.
Qual?
Do comando Leviatã.
Ah, tá. No foco 2 tu consegue controlar a criatura, né?
Isso. É, e aí, pelo menos uma vez por sessão, eu podia tentar encontrar alguma coisa. Eu tento puxar isso em direção ao portal. Sai algo ou não?
Você sente algo do lado de dentro. Algo que comunica contigo. Não sai.
Apenas você conhece. Vocês veem que o Mitredas, ele
eu entro.
Com os olhos meio vidrados, estende a mão.
Eu já entrei, já tô entrando.
E vai andando.
Eu entro lado a lado com eles.
Eu entro e começo a tocar uma musiquinha, tá ligado?
Ô, Lucas, sim, como viu? Eu sei como o templo funciona a partir da perspectiva do sapateiro, eu vou saber como é essa Numenera, ela era, como é que ela funciona, certo? Sim. O que é que ela faz?
Peraí, qual Numenera? A do.
O templo. Tempo?
Ah, o templo em si, ele é um caminho entre caminhos, uma dimensão entre dimensões. Várias possibilidades que existem, inúmeras salas que ligam inúmeras dimensões.
Ele é que nem a minha casa do RPG de Arcon Titerai?
Exatamente.
A cabana.
E...
Inclusive, possivelmente, ela é uma das portas lá também.
Sim. Talvez eles estejam conversando com... Esqueci o nome dele. Só lembro o nome verdadeiro.
Aaron Moon.
É. E quando vocês adentram, saltam pra dentro... Cidil, me permitir. O Kazuma é o último a entrar. Antes de entrar, ele finalmente toma pra si como legítimo senhor da Numenera que há tanto ele segura. Aciona e todos vocês só escutam aquele zoom. Ele adentra com o vermelho vivo da Numenera de sabre de luz. E quando ele adentra, nós encerramos por aqui essa sessão.
Não!
Muito bom,
não quero controle nada!
Cadê o fim, pô?
Vamos pegar a Numenera logo, pô! Vamos pegar a Numenera. Não, Lucas, a gente continua avançando. A quem vota por continuar avançando?
Não tem democracia aqui.
Eu voto. Eu quero saber se a gente consegue pegar essa Numenera ou não.
Bora
saber. Vocês vão precisar acompanhar a nossa próxima sessão, galera. Jefferson Push Final.
Não, desgraçado, maldito. Porra, velho, que infeliz.
A gente sabe que ele tem esperança que a gente tomasse esse rumo, por isso que ele.
Bicho, a gente definiu a quest, velho. Deixa a gente fazer pelo menos encerra quando a quest acabar.
Não, a gente encerra na melhor parte. Pode puxar o encerramento aí.
Eu tenho certeza que ele não esperava que a gente tomasse esse caminho.
Eu não esperava, realmente. Mas eu tenho o mapa do Santuário Vazio já pronto, já tem tempo.
É por isso que eu disse que a ideia de Dio foi foda. Foi uma ideia boa da porra, doido. Enfim. Galera, se você acompanhou esse corte interrompido até esse momento, você também deve estar muito frustrado, igual a muitos de nós aqui. Se vocês também odeiam o Lucas, deixe sua curtida no vídeo. Se vocês quiserem saber o que acontece dentro do Templo do Vazio e agora como ele não está mais tão vazio assim, preenchido pela humanidade que dele veio usufruir, não deixe de nos seguir quando a gente retomar do hiato e comente, veja a mesa na íntegra, o episódio no Spotify ou os pedaços dela no YouTube. Nos vemos lá, queremos ser agora os senhores do templo e a chave das eras será nossa. Tchau!